Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje nós estamos tratando como tema doenças cardiovasculares nas mulheres e a importância da prevenção. As doenças cardiovasculares em mulheres ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. A falta de prevenção e a demora em identificar o problema contribuem para o alto número. A ausência de atividade física, dieta inadequada, também elevam o risco cardiovascular. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de morte. A maior taxa da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Para conversar com a gente sobre o assunto, o cardiologista do Centro de Diagnóstico Lúcio Ávila, Thomas Mesquita. Olha, e eu como mulher, né, fiquei surpresa com essa estatística mostrando que as doenças cardiovasculares ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. E o meu questionamento, será que é porque o enfoque maior é dado à prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer de útero? A gente ouve falar mais em câncer de ovário do que nas doenças cardiovasculares atingindo as mulheres num número tão alto, num percentual tão alto, doutor?
Patrícia, veja bem, há uma tendência geral. Quando a gente vai fazer uma avaliação do coração da mulher, esquecer certos aspectos. Veja, isso é conhecido, que a mulher, quando ela se aproxima da menopausa, em torno dos 50 anos de idade, ela perde uma proteção natural, né? Porque o que é a menopausa? Quando a mulher cessa a menstruação e diminui a produção dos seus hormônios. Menopausa não é só parar de menstruar. A menopausa, a mulher para de menstruar, mas isso tem que vir atrelado a uma diminuição da produção dos hormônios, do estrógeno e da progesterona pelos ovários. A mulher continua produzindo a vida inteira, entretanto, numa menor quantidade. Então, essa proteção já nasce com a mulher, né? A mulher, durante a sua vida reprodutiva, ela produz normalmente esses hormônios que conferem uma série de ações benéficas para o sistema cardiovascular, promovendo a vasodilatação, protegendo a mulher contra a pressão alta, contra o colesterol alto, triglicerídeos, contra a depressão, a ansiedade, a esfera sexual também, não é? Então, essa proteção é inerente da mulher. Ela nasce com a mulher. Entretanto, só se costuma falar disso. Isso já é conhecido, é sabido, na verdade, da população. E, em torno dos 50 anos, essa estatística é alarmante quando a mulher passa a ter mais infarto do que o homem, passa a ter mais acidente vascular cerebral ou derrame, mais do que o homem. Então, isso realmente é alarmante. Agora, Patrícia, não devemos esquecer outrora, né? Veja bem, o passado. Vamos comentar alguma coisa a esse respeito. A mulher antigamente... A prioridade da mulher era a casa, o marido e os filhos. A prioridade dela estava lá, por último. Hoje não. A mulher, ela procura mais o médico. Aí você diz, é interessante. Ela procura mais o médico. Por quê? É necessário que ela faça isso. A mulher assume cargos os mais diversos possíveis, de cargos mais simples a cargos executivos de alta complexidade. Isso é uma realidade. E qualquer empresa que você chegar hoje, com certeza o número de mulheres empregadas é maior do que o número de homens. Os cargos executivos, tivemos até presidente da República, né? Quantas, se isso for para a Câmara, para a Câmara Federal, 77 deputadas, Senado, 12 senadoras, e os mais diversos cargos abrangentes, em que a mulher exige um check-up, uma avaliação. Entretanto, o que é que acontece? O que é que acontece? As mulheres hoje também têm um estilo de vida diferente. As mulheres, elas fumam mais, elas bebem mais. A pressão alta, a hipertensão arterial, no nosso Brasil e no mundo inteiro, ela incide mais na mulher. Uma discreta superação em relação aos homens, mas surge mais na mulher. A obesidade, o sobrepeso, E a obesidade é mais frequente na mulher. As síndromes depressivas, os transtornos de ansiedade, é mais frequente na mulher. Se você parar para pensar que um transtorno de ansiedade, uma depressão, leva à perda de autoestima, e a perda de autoestima leva à perda de autocuidado, então as mulheres começam a se alimentar mais, a engordar mais, a ter mais pressão alta, mais colesterol elevado. Então, todos esses fatores, as mulheres carregam, na verdade, a vida inteira antes da menopausa. Antes da menopausa. Porque antigamente, o homem infartava 3 vezes mais do que a mulher. Hoje, nós vemos estatísticas alarmantes, não só em relação ao coração, como também às doenças neoplásicas, o câncer. Entretanto, a doença que mais mata a mulher e o homem ainda é o coração. A despeito da Covid, óbvio, né? É o coração. Então, a mulher, ela carrega todos esses problemas e quando ela chega na menopausa, ela já vem com tudo isso. Mulheres estressadas, mulheres obesas, com sobrepeso, mulheres hipertensas. Então, vez por outra, né, nós que trabalhamos no dia a dia, nas emergências, nas UTIs, né, apesar do tempo que eu tenho de medicina, né, eu ainda trabalho em UTI. Eu trabalho em unidade coronária, eu recebo os pacientes agudos, doentes do coração, como recebo também no meu consultório. Então, e aqui na clínica de Lucilada, nós fazemos o exame, que é a cintilografia do miocárdio, né, para estudar a perfusão. É um exame excelente para prevenir a doença coronária, a doença das artérias coronárias, que ainda hoje é um grande problema, é a principal causa de morte das mulheres. Então, ela carrega tudo isso. E o que fazer, né? O que você fazer para prevenir isso, né? Então, vamos. O tratamento é diferente? Os cuidados são diferentes do homem para a mulher? Não. Né? Não. Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, balanceada, né? Livre de gorduras, de frituras, né? E de carboidratos simples. Enfim, uma alimentação saudável. Eu sou a favor daquela alimentação que contém tudo, mas de maneira equilibrada, né? Salvo algumas situações, que se você é portador de diabetes, se é portador de doença renal, de doença hepática, de doença no fígado, aí você está numa situação especial. Mas se você não tem isso, você, na verdade, pode ter uma alimentação equilibrada. E o que é interessante, Patrícia, é que quando você parte para prevenir as doenças, eu falo, cérebro, cardio, vasculares e renais, você está preferindo o seu cérebro, está diminuindo o risco do derrame, está diminuindo o risco do infarto e o risco das doenças renais. Então, numa tacada só, como se diz, você passa a prevenir muito mais essas doenças. E o que é que está acontecendo? Pois não, pois não.
Não, doutor, eu só queria pegar o gancho aí que o senhor falou. As informações, as recomendações são as mesmas. E que a gente ouve falar? Prática de exercício físico, uma boa alimentação. E aí, eu só queria trazer para o senhor essa conversa, essa reflexão acerca de que quando a mulher ela passa mais tempo agora no mercado de trabalho, no mercado competitivo, a alimentação perde a qualidade e muito, não é? O fast food e aquela falta de cuidado, né, com aquela alimentação, aquele alimento que era preparado, antigamente era preparado em casa, com todo carinho. Então, dentro desta alimentação, o que é que a gente deve evitar? Gorduras, as frituras, que recomendação o senhor passa para a gente?
Primeiro, em relação aos açúcares, né? Aos carboidratos, que são representados na alimentação comum pelos açúcares e pelas massas, né? Então, você deve ter uma ingesta controlada dos carboidratos simples, da preferência aqueles carboidratos complexos, onde você vai encontrar em alguns alimentos. Vou dar exemplo no café da manhã, né? Então, no café da manhã, sempre usar os tubérculos, né? Como cará, iame, né? A batata doce, a macaxeira, né? Fazer uma alternância, o pão. Qualquer pão é pão. Né? Então você tem que ter cuidado com o pão, com o consumo abusivo de cuscuz, consumo abusivo de tapioca. Né? Eu ouço frequentemente as pessoas: não, eu não estou mais comendo pão, não estou mais comendo meu cuscuz pela manhã, eu agora estou comendo tapioca. A massa da tapioca é tão calórica, tá certo, quanto o trigo. Então você tem que ter uma redução dos carboidratos. Os carboidratos são mais simples, eles com certeza aumentam suas calorias e aumentam o seu peso. Em relação às gorduras e às frituras também, tem um equilíbrio nesse consumo, porque, na verdade, isso vai levar a outras situações. Né? A gordura vai predispor o próprio carboidrato, a formação do tecido gorduroso. Não devemos confundir peso com obesidade. A obesidade é o percentual de massa gorda que nós temos. Às vezes você vai à balança e acha que seu peso está alterado. Não, mas está um peso anormal porque você tem massa magra. As pessoas confundem muito isso. O principal critério hoje que o médico deve utilizar no seu consultório é o perímetro abdominal. O perímetro abdominal é a maior referência. Porque se você vai praticar uma atividade física, né? Se você vai praticar uma atividade, uma musculação, você vai levar hipertrofia do seu músculo, você vai ganhar massa magra. Seu peso vai aumentar, mas baseado em massa magra e não em massa gorda, daquela gordurinha do abdômen, da face, enfim, das pernas, né? E você começa no bumbum e começa, na verdade, a ter um percentual de gordura maior. Então, não confundir peso, né, com massa magra. Outra coisa interessante são os hábitos, né, Patrícia? Aí eu faço uma pergunta. Me interrompa na hora que você quiser, viu? Fique bem à vontade.
Não, agora eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes, né, que o Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro. E aí a minha pergunta vem em cima desse gancho aí do Dia Mundial do Coração. O que é a Síndrome do Coração Partido, doutor?
Bom, interessante. A síndrome do coração partido é uma síndrome onde ela está relacionada a um estado de estresse emocional ou físico, principalmente emocional, muito grande, né, nas pessoas que sofrem. Essa síndrome do coração partido, ela incide muito mais frequentemente na mulher, tá certo? As mulheres, elas apresentam muito mais essa síndrome. O que é que acontece com essa síndrome? Você tem um estado de estresse emocional, mais frequentemente, muito grande. O organismo libera substâncias que contraem os vasos cardíacos, as catecolaminas. Essa contração dos vasos cardíacos, das artérias coronárias, vai levar a uma diminuição da função do coração. O coração vai passar a bombear com dificuldade. Aí vem dor, vem cansaço, vem falta de ar. E esses sintomas faz com que a paciente, de uma maneira geral, procure a emergência e chega com diagnóstico suspeito de infarto do coração. E durante a evolução, a realização dos exames, você chega a fazer esse diagnóstico. Não é uma doença frequente, mas que incide praticamente nas mulheres. Homem tem? Tem. Mas é praticamente nas mulheres. E tem algumas situações que isso está atrelado também ao fato da menopausa. Ela incide em mulheres mais frequentemente acima dos 50 anos. Aí será que essa perda, né, da proteção hormonal, do estrógeno, ela contribui decisivamente para a síndrome? Sim. Mas quando nós vamos fazer a história da paciente, observa que ela está passando por um estado de estresse agudo muito grande. Tem o estresse crônico, né, e o estresse agudo. O estresse agudo, uma perda de um ente querido, uma situação financeira difícil, uma situação sentimental difícil, enfim, e até no próprio trabalho. Então, essas pessoas, assim do coração partido, a doença de Takotsubo, que foi descrita primariamente, né, no Japão, há mais de duas décadas. Por que Takotsubo? Porque o coração assume um formato. Quando você faz o cateterismo vai mostrar que o coração, o ventrículo, ele assume um formato parecido com o Takotsubo, que é uma armadilha que o japonês utiliza para pescar, para pegar o polvo, né? Não é o polvo, não. O polvo, o molusco, o polvo, tá certo? Então, para pegar o polvo aí fica meio complicado, né, Patrícia? Tá entendendo? Então, assume aquele formato, quando você observa no exame do coração, aquele formato parecido exatamente com o Takotsubo. Então, é uma síndrome rara, mas que com certeza tem uma incidência relativamente muito mais frequente na mulher e o risco de vida também, tá certo? Maior.
Perfeito. Doutor, uma pergunta. Essas substâncias que são lançadas, né, no organismo e que afetam diretamente as coronárias, afetam o coração, o funcionamento do coração, isso tem um efeito cumulativo? Ou seja, com o passar do tempo, essas artérias, esse funcionamento vai se comprometendo? Ou isso, a minha questão é, isso tem um efeito cumulativo? E como reverter esse quadro?
Não tenha dúvida. Aí, estresse agudo, estresse crônico. Então, essas substâncias, que são as catecolaminas, né, a principal representante é a adrenalina, tem também a secreção de um hormônio chamado cortisol, a secreção frequente, permanente, que o organismo não para, né? Não para. As glândulas não param. Elas continuam secretando minuto a minuto, segundo a segundo, né? A sua glândula adrenal, as glândulas adrenais, elas são glândulas localizadas acima dos rins e elas constantemente estão liberando a secreção dessas substâncias. Então, se você está diante do estresse crônico diariamente, né, e por uma situação difícil, essas catecolaminas que são secretadas constantemente, elas vão estreitar seus vasos, vão acelerar a aterosclerose, que é aquela gordura que vai se acumulando nos vasos, vai estabilizar sua pressão arterial, o seu estado emocional. Então, isso põe você em risco para o infarto, para o derrame. Aí eu complemento o seguinte, é interessante, o que nos roubam anos de vida? Né? O que nos roubam anos de vida? Primeiro é o tabagismo. Uhum. Tabagismo é a condição que mais mata no mundo. São 5 a 6 milhões de mortes evitáveis. Evitáveis. Segundo, a pressão alta. Temos mais de 1 bilhão de hipertensos. E terceiro, a própria doença metabólica, o diabetes. Então, essas três situações nos roubam muito anos de vida. Além do sedentarismo, da obesidade, do colesterol alto, né? Entretanto, essas três assumem, em qualquer estatística, a principal causa de uma mortalidade mais precoce, né? Temos constantemente, em relação, voltando às mulheres, né? Mulheres com 40 anos infartando, né? Oh, tão jovem, ainda na vida reprodutiva, produzindo normal, com seu ciclo menstrual normal, infartou. Aí, vá analisar a história. E a mulher que assume, né, também em grandes situações, é o homem da casa, né? É a mulher, cuida dos filhos, cuida da casa. Quer dizer, toda essa sobrecarga está, na verdade, na mulher. Tá entendendo? Então, eu chamo a atenção, eu acho que nesse contexto, as mulheres estão um pouco esquecidas, né? Elas mesmas, né? De cuidar de si próprio, de procurar, ela procura muito mais um médico, mas às vezes não atinge aquela meta, não cumpre aquela recomendação médica, né? Vai à consulta e não volta, não retorna. Então, levar, tem isso, eu acho esse tema bastante oportuno, a saúde do coração das mulheres, porque pouco se comenta isso, né? E ela tem que dar atenção, porque a estatística é alarmante em relação à mortalidade. Mata mais, como você citou no começo, mais do que o câncer de mama, mais do que o câncer de útero, as doenças cardiovasculares. Não tenha dúvida disso.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.